As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A Hertz avança em primeira mão. O primeiro-ministro António Costa irá estar em Tomar nesta segunda-feira, no caso concreto de visita ao Centro de Formação Profissional em Marmelais. Esta presença, que ainda está envolta em algum secretismo, deverá confirmar-se oficialmente dentro das próximas horas. Por aquilo que a nossa redação apurou, o governante deverá marcar presença na referida estrutura durante o período da manhã. Um médico faltou ao trabalho no serviço de urgência básica no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar, e provocou sérios constrangimentos a alguns utentes. Os problemas foram testemunhados à nossa redação na madrugada desta quinta-feira, por volta da 1 da manhã, e davam conta de que as pessoas que recorreram ao citado serviço, inclusivamente os doentes com sintomas urgentes, foram obrigados a aguardar por atendimento durante algumas horas, sendo que esses constrangimentos foram maiores para quem recebeu pulseiras menos urgentes. Aliás, neste particular, houve mesmo duas pessoas, pelo menos, que optaram por procurar atendimento noutros hospitais da região depois de 3 a 3 horas e meia de espera. Um cenário que, aliás, se confirmou no site do Ministério da Saúde, onde os tempos médios de espera na urgência se cifravam em 3 horas e 8 minutos, isto para duas pessoas que se apresentaram com sintomas urgentes. Ao serviço, ainda segundo esse mesmo registro, foram mais 4 pessoas, 3 das quais em situação classificada como menos urgente, e duas delas, perante a demora excessiva, optaram por deixar o hospital e procurar atendimento noutras unidades da região. Entretanto, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, questionado pela nossa redação, já confirmou que, efetivamente, houve registro para a falta de um médico, o que causou constrangimentos nas pulseiras verdes e azuis. Ficou a garantia de que, confrontado perante esses problemas, o CHMT contactou os médicos dos turnos seguintes, pedindo-lhes que antecipassem a entrada ao serviço.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente da Câmara de Orém, Luís Albuquerque, reuniu com a ministra da Saúde, Marta Temido, para discutir o acesso dos orienses ao centro hospitalar de Leiria, após a demissão do presidente do Conselho de Administração, Hélder Roque, e as notícias recentemente veiculadas na comunicação social sobre este tema. A reunião contou com a participação dos deputados da Assembleia da República, pelo distrito de Santarém, António Gameiro, do PS, Eduardo Marques, do PSD, da presidente da Câmara de Tomar e da CIMT, Anabela Freitas, e do presidente da ARS Lisboa e Val do Tejo, Luís Pisco. Luís Albuquerque defende que os orienses podem estar tranquilos porque nada do que foi conquistado no passado estará em causa. Logo, os cuidados de saúde que hoje são prestados aos utentes de Orém no Centro Hospitalar de Leiria deverão ser mantidos. Segundo o autarca, a ministra Marta Temido mostrou sensibilidade para a situação e reconheceu que o Centro Hospitalar de Leiria necessita de um reforço de meios. Nesse sentido, ficou agendada uma nova reunião com a secretária de Estado da Saúde para analisar um estudo ainda em elaboração sobre o funcionamento do Centro Hospitalar de Leiria e o impacto do acesso dos utentes orienses a esta estrutura. O presidente da Câmara reafirma que todos os portugueses podem optar pelo hospital onde pretendem ser tratados, de acordo com o despacho do antigo ministro da Saúde, e neste contexto os orienses podem recorrer às urgências disponíveis em Tomar, Torres Novas ou Leiria, conforme entenderem. O mais importante é a manutenção do livre acesso pelos orienses a qualquer hospital da região e do país, assegura Luís Miguel Albuquerque numa nota de imprensa enviada para a Hertz. Em declarações prestadas à Hertz, o presidente da autarquia oriense fez então um balanço do encontro com a governante.
E que a senhora ministra mostrou-se muito sensibilizada para o nosso problema e conhecedor também da situação. E o que ficou definido é que, até haver uma nova reunião que será marcada pela senhora secretária de Estado da Saúde, comigo próprio, porque está a ser feita uma avaliação de toda a situação, que a situação se vai manter. Todos os orienses poderão continuar a ser atendidos no Hospital de Leiria, como qualquer português pode ser atendido em qualquer hospital do nosso país. Este governo, e bem, já tive a oportunidade de o dizer, liberalizou, digamos assim, entre aspas, o acesso à saúde a qualquer local, e os orienses, o Conselho de Orém, nesse particular, beneficiou, porque tendo um hospital a 20 km de distância, com todas as valências para que nos possam ser úteis, não fazia qualquer sentido estarmos a deslocar-nos para Abrantes, que seria, na altura, o nosso hospital de referência. E, por isso, aquilo que ficou definido foi isso. sendo que tudo o que existia até agora vai continuar a existir e daquilo que também pudemos perceber é que há uma grande vontade de todos para que a situação atual se mantenha depois no futuro.
Falemos então agora da região. Orém faz parte de uma região, a região do Médio Tejo, faz parte da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, região onde existem 3 hospitais. Eu agora pergunto-lhe, perante tudo isto que tem acontecido recentemente, nomeadamente perante estas incertezas em torno do Centro Hospitalar de Leiria, sente a região a remar para o mesmo lado, tendo em consideração o acesso aos cuidados de saúde hospitalares?
Ouça, nós temos, enquanto eleitos, temos que defender os nossos munícipes. E os nossos munícipes não querem saber se são atendidos em Tomar, Torres Novas ou Leiria. Querem é ser bem atendidos. E, neste momento, perante a oferta que temos na nossa região, parece-me que o Hospital de Leiria é aquele que nos dá mais garantias, nomeadamente numa urgência que é médico-cirúrgica, que é uma urgência importante e que abrange uma série de valências que não existe nem em Tomar nem em Torres Novas. Por outro lado, também podemos perceber, e porque também tivemos uma reunião não há muito tempo com o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que Tomar e Torres Novas têm hoje algumas urgências que têm capacidade para receber os utentes de Orém e a prestar também um bom serviço segundo aquilo que nós sabemos. E por isso, aquilo que nós queremos é continuar, independentemente da região onde nós estamos no mesmo país, não estamos em países diferentes, independentemente da região onde nós estamos inseridos, queremos continuar a ter acesso aos melhores meios na área da saúde. E os melhores meios na área da saúde neste momento são Leiria, e é por isso que iremos continuar a lutar, porque nos parece que é aquilo que faz mais sentido, independentemente da região onde estejamos inseridos. Isso penso que para aqui, nesta área, pouco importa.
O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do destacamento de trânsito, apreendeu um dispositivo detector de radares na autoestrada A1, na capital de distrito. Durante o patrulhamento rodoviário, os militares verificaram que um veículo estava a utilizar um dispositivo que detecta equipamentos de controle de velocidade. O condutor, de 52 anos, foi identificado e foi elaborado o auto de contraordenação com apreensão do automóvel. Os dispositivos ou produtos suscetíveis de revelar a presença ou perturbar o funcionamento de instrumentos destinados à detecção ou registro das infrações são proibidos, uma infração sancionada com uma coima que pode variar entre os 500 e os 2.500 euros, além da apreensão do veículo que o transporta. Desde o início do ano de 2019, durante as ações de patrulhamento e fiscalização rodoviária, a GNR em Santarém já apreendeu 3 dispositivos com essas características.
Rádio Air, informação.
A zona industrial de Montalvo, no Conselho de Constância, continua a crescer. Está para breve o início do processo de instalação de mais uma empresa naquela estrutura, precisamente uma empresa do setor da reciclagem, propriedade de um cidadão iraniano que, refira-se, já está preparado para assentar arraiais na Vila Poema, que conheceu através de um vídeo promocional que viu na internet e foi amor à primeira vista. Detentor de um conjunto de empresas espalhadas pela Europa, o empresário prepara-se assim para se fixar na referida zona industrial e criar para já 10 postos de trabalho. A novidade foi avançada na ERT por Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância.
Também vendemos há bem pouco tempo, há 2 semanas, 3 semanas, um lote para uma empresa de reciclagem, empresa em que o proprietário é um cidadão iraniano que vai investir no nosso território. Portanto, na atual zona industrial, o município ainda dispõe entre 4 a 5 lotes disponíveis para instalação de empresas e temos previsto no nosso PDM a expansão na zona industrial para o lado de baixo da estrada nacional junto ao campo de futebol municipal. Portanto, nós estamos preparados para uma possível extensão da zona industrial. Obviamente que estamos a falar de uma ampliação, uma extensão que precisará de fazer as infraestruturas básicas, nomeadamente água, esgotos e eletricidade. Nós temos essa ambição, mas também só iremos fazer a partir do momento em que se verifique que aquilo que temos atualmente, esses 4, 5 lotes disponíveis, estão a chegar. Quando tiver 2 lotes, tem que começar a pensar, ou quando houver oportunidades a nível de fundos comunitários, efetivamente preparar aquela zona, aquele terreno, para receber futuras empresas que se queiram instalar ali, porque estamos, repara, a zona industrial mental fica colada à A23, portanto os acessos são altos. O iraniano, o senhor Ali, viu já não memorizei, mas sei que viu um vídeo qualquer promocional sobre Constância no Facebook ou na internet, diz que ficou apaixonadíssimo pela vila, comprou dois lotes na Quinta de Santa Bárbara para fazer duas vivendas e depois, como queria montar uma empresa, que já tem um conjunto de empresas espalhadas pela Europa, viu que tínhamos lotes também disponíveis na zona industrial e esse foi por e-mail, mandou um e-mail a dizer que tinha interesse em comprar um lote. Já tivemos duas ou três reuniões com ele, para além da escritura de compra e venda do respectivo lote, e ainda ontem lhe mandei uma mensagem a mostrar como é que as coisas estavam. Ele falar, tem dificuldade ainda a falar na nossa língua, mas escrever já não tem dificuldade, e ele respondeu, já arranjei um arquiteto, portanto estou a fazer as plantas e as coisas, e acho que daqui por duas semanas estou em condições de ir à cama entregar o projeto para fazer o projeto. E tem que ser assim.
Já se falou em números de postos de trabalho?
Andará à volta dos 10.
Dos 10?
Dos 10 postos de trabalho. Portanto, e tem que ser este trabalho, tem que ser feito, porque de outra forma não conseguimos. Se nós estamos sentados numa cadeira à espera que um empresário qualquer se lembre, olha, terra bonita e vamos aqui. Não. Nós temos que ir à procura das oportunidades e quando elas surgem temos que as agarrar com unhas e dentes e apoiar quem tem interesse em investir nos nossos territórios.
A Liga de Amigos do Hospital de Torres Novas ofereceu ao Centro Hospitalar do Médio Tejo 42 televisores e respectivos suportes de parede para equipar e renovar os equipamentos nas enfermarias e em outros espaços de prestação de cuidados na Unidade Hospitalar de Torres Novas, onde Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do CHMT, sublinhou a relação que a sua entidade tem com as Ligas de Amigos, uma relação que será mantida e reforçada no objetivo comum, que é a melhoria das condições e bem-estar dos doentes. Carlos Andrade Costa agradeceu a oferta do momento, mas destacou que o agradecimento era por tudo o que tem sido possível fazer em conjunto em prol dos doentes do Centro Hospitalar. Rosa Amora, em representação da Liga dos Amigos do Hospital de Torres Novas, afirmou ser este investimento de cerca de 8.500 euros resultado do trabalho que a Liga fez em benefício do bem-estar dos doentes, acrescentando que para isso irão continuar a trabalhar e a contar com a estreita colaboração que a Liga tem tido do Conselho de Administração. Os televisores vão ser colocados nas enfermarias da Unidade Hospitalar de Torres Novas, em substituição dos equipamentos já obsoletos, e em enfermarias e em outros espaços de prestação de cuidados onde não existiam estes equipamentos. A Serrada dos Cães, junto ao Castelo Templário de Tomar, recebeu a apresentação de mais uma peregrinação solidária a Fátima, que será a 17 de maio. Iniciativa a cargo de um grupo de amigos e que nesta fase conta com os apoios dos agrupamentos de escolas do Conselho, assim como da Associação Luís Boa Vida, cujo fundador foi um dos grandes impulsionadores desta caminhada. Os lucros revertem em favor da Cáritas de Tomar, à semelhança do que aconteceu nas últimas três edições. Célia Bonet, da Cáritas, precisamente, deu pontapé de saída à apresentação desta iniciativa.
Uma peregrinação organizada por um grupo de amigos e com o apoio de várias instituições, nomeadamente os agrupamentos de escolas de Tomar, os escuteiros, a Associação Luís Boa Vida. Portanto, esta peregrinação, tal como as três anteriores, o dinheiro recolhido reverterá para a Cáritas de Tomar, portanto para os utentes da Cáritas. Portanto, estamos aqui para agradecer, para pedir a ajuda da comunicação social para divulgar esta nossa peregrinação, pedir às pessoas para colaborarem e participarem connosco, que tem corrido muito bem todas as outras peregrinações. Vou dar a palavra aos meus colegas de painel, digamos assim, que vão falar um bocadinho sobre como é que se vai desenrolar toda a peregrinação.
Joaquim Palricas, outro dos membros desta caminhada, abordou a iniciativa numa perspectiva de defesa da saúde de cada um, deixando conselhos para quem irá participar, então, nesta caminhada.
Portanto, o exercício físico, mas de uma maneira responsável, no fundo, inteligente. E, portanto, é importante não correr riscos. Se calhar, avaliar o estado de saúde, fazer ver a nossa condição física, controlo e da medicação e verificação da medicação que eventualmente as pessoas estejam a tomar, se calhar era bom fazer-se uma consulta ao médico de família, porque a distância e a duração desta caminhada não é assim tão curta como isso e, portanto, alguém que não esteja devidamente preparado pode causar problemas. São mais ou menos 30 km, são no mínimo 6 a 7 horas de caminhada e, portanto, se não se estiver em condições, podem-se correr riscos.
Isabel Boa Vida, presidente da Associação Luís Boa Vida, recordou a boa disposição com que o seu marido participava nesta iniciativa.
Esta iniciativa nasceu há alguns anos atrás, da conjugação das vontades de um grupo de amigos que levou esta iniciativa por diante ao longo de vários anos. Como todos sabem, entre esses amigos estava o meu marido, o Luís Boa Vida, que foi também, portanto, um dos mentores desta iniciativa, que organizava e participava nela com uma alegria e com a boa disposição que todos nós lhe conhecíamos. Como também já foi divulgado recentemente, eu e o grupo também de amigos demos continuidade à associação que ele criou, ainda em vida, a Associação Luís Boa Vida, e é nessa qualidade que eu hoje estou aqui. A associação vai acompanhar e vai colaborar em tudo o que puder com a peregrinação a Fátima. Se ele cá estivesse, estaria aqui com toda a certeza, mas onde estiver estará muito feliz e muito contente por ver que a sua associação está aqui presente. É uma forma também de o homenagear e é uma forma também de colaborarmos, de ajudarmos a contribuir para o bem comum.
A fechar, Celeste Sousa, diretora do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, deixou o convite para quem quiser preparar-se para esta caminhada.
Participe na 4ª Peregrinação Solidária à Fátima e isso resume-se a dois passos. O primeiro, temos de nos preparar fisicamente e convido todos a fazê-lo de uma forma simples. Todos os sábados, na Mata dos Sete Montes, às 10 da manhã, poderíamos fazer caminhadas com a orientação do nosso colaborador Nuno Costa. Todos os sábados, na Mata dos Sete Montes. Segundo, comprar a pulseira mesmo as pessoas que não queiram ou não possam ir a Fátima, se pretenderem, alguém leva a sua pulseira à Fátima. Vamos ajudar quem precisa, vamos fazer o outro feliz, vamos ser solidários.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Em Almaraz, a 100 km da fronteira de Portugal, existe uma bomba atómica pronta a rebentar e a espalhar por toda a linha do Tejo até Lisboa um rastro de morte e doença. A central nuclear de Almaraz é a maior central nuclear de Espanha e está mesmo ali ao nosso lado. Inaugurada em 1983 e quase sem investimento desde aí que reforçasse a insegurança, a longevidade da sua elaboração, esta central já devia ter encerrado em 2010, mas continua a produzir energia por ganância de uns e inércia de outros. Há 5 meses atrás, os jornais diziam que o governo espanhol, pressionado por quase todas as associações ambientalistas portuguesas e espanholas, e não só, afirmava ir começar a encerrar as suas centrais nucleares à medida que essas completassem 40 anos de atividade, prevendo-se que os reatores de Almaraz fossem desligados até julho de 2024. Mas parece-me que agora não será bem assim. As empresas que gerem a central não querem ainda o seu encerramento, procurando retirar o maior lucro possível antes que isso aconteça, mesmo ignorando os riscos para as populações, pois preservar a vida parece que não é a sua missão. A nossa tão conhecida empresa espanhola de eletricidade, a Endesa, a quem os portugueses estão a comprar eletricidade, tem pressionado fortemente o governo espanhol para que Almaraz dure até completar 50 anos, esticando o prazo até quase duplicar os 30 para que foi concebida. Essas poderosas empresas, a Endesa, mas também a Iberdrola e o gás natural Fenosa, atualmente já controlam 40% da energia elétrica em Portugal. Apresentam-se como fornecedores de energia verde, mas será que incluem nesse conceito o risco nuclear que estamos sujeitos? A atitude de prolongamento do funcionamento de Almaraz não tem qualquer cor, pois é a mais completa ausência de luz. Para nós, que habitamos na linha do Tejo, representa riscos elevadíssimos devido às radiações que já recebemos e que seriam fatais se ocorresse um acidente grave. Há muito que os perigos de Almaraz deixaram de ser virtuais e se revelam na existência de valores elevadíssimos de radioatividade registados no Rio Tejo, no Zêzere e certamente também no nosso Nabão. A radioatividade é transmitida pelo ar e pela água, com o agravante que a refrigeração dos reatores nucleares de Albarás se faz com as águas do Tejo, que depois são despejadas em Portugal. A acontecer algo mais grave em Albarás, Portugal sofrerá as consequências irreparáveis e Tomar não estará a salvo. Nas negociações que no ano passado decorreram entre os dois países visando o encerramento de Albarás, o governo português tem-se revelado fraco e inábil, enquanto o governo de Espanha capitula face aos interesses das poderosas empresas elétricas espanholas. Ao povo português que é crente, resta acreditar que Deus livrará de todos os perigos, mas àqueles que não têm fé, se aconselha que façam alguma coisa por si próprios e pelos outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.